o começo da campanha nacional de vacinação contra a Covid no Brasil, os entraves para sua continuidade, a pressão sobre o governo Bolsonaro, a posse de Joe Biden nos Estados Unidos e mais. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Hoje é sexta-feira, 22 de janeiro de 2021. Dia de extratos da semana aqui no Durma Com Essa, quando eu faço um resumo das principais notícias dos últimos dias. Vamos lá? A semana que termina foi marcada pelo início da vacinação contra a Covid-19 no Brasil. A Anvisa aprovou o uso emergencial de 2 imunizantes no domingo. E a partir daí, as doses começaram a ser aplicadas em pessoas do primeiro grupo prioritário, como profissionais da saúde. Aqui mesmo no Durma, a gente mostrou como esse começo aconteceu em meio a um bate-cabeça de logística e disputas políticas. O link para o episódio e para os outros textos que eu citar estão todos na descrição do podcast de hoje. Bom, esse início da vacinação usou 6 milhões de doses da Coronavac, importadas do laboratório chinês Sinovac pelo Instituto Butantan. Hoje, sexta-feira, a Anvisa autorizou o uso de um outro lote de quase 5 milhões de doses da Coronavac que foram envasadas no órgão do governo paulista, que também produz a vacina. Mas agora o Butantan está enfrentando dificuldade para obter o princípio ativo necessário para fabricar mais doses. Esse fornecimento é essencial para garantir que a campanha nacional não seja interrompida e para garantir que ela chegue a mais pessoas, como contou o Estevão Bertoni. Por enquanto, as doses de vacina disponíveis são insuficientes até para os trabalhadores de saúde. A outra vacina aprovada para uso emergencial no Brasil é a de Oxford e da AstraZeneca. Também hoje, sexta-feira, chegou no país um lote de 2 milhões de doses desse imunizante vindo da Índia. A Fiocruz, a fundação federal responsável no país por essa vacina de Oxford, também está enfrentando dificuldades para importar as substâncias necessárias para começar a produção no país. Diante da alta demanda no mundo todo, fabricantes de vacinas e de insumos, como a China e a Índia, estão hesitando em exportar sua produção normalmente, como explicou João Paulo Charlot. Essas negociações passaram então a depender da diplomacia. Mas as relações turbulentas do governo brasileiro com a China e a falta de apoio à Índia no passado tornaram esse processo complicado, como mostrou o Marcelo Rubissec aqui no Nexo. Exemplo disso é que as doses da vacina de Oxford que chegaram hoje estavam previstas para chegar lá na semana passada, mas o governo indiano atrasou a entrega. A semana foi de pressão sobre o presidente Jair Bolsonaro, não só por essas dificuldades na vacinação, mas também por cobranças diante da insistência dele em usar remédios ineficazes contra a Covid nas políticas do governo federal. Pesquisas de opinião mostram que a popularidade do presidente caiu na comparação com levantamentos feitos em dezembro. O negacionismo científico e as falhas na aquisição e distribuição de vacinas botaram o impeachment de volta na pauta política, como a gente mostrou aqui no Durma. Outro elemento que reforça os pedidos de responsabilização de Bolsonaro é a crise sanitária no Amazonas, que continua a sofrer com a falta de oxigênio em hospitais. O problema atinge não só a capital Manaus, mas também cidades do interior. Os governos estadual e federal sabiam dos riscos de desabastecimento. Um inquérito criminal foi aberto para investigar a responsabilidade de autoridades locais na crise. Mas a Procuradoria-Geral da República não abriu investigação sobre o papel de Bolsonaro e de seu ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello. A Isabela Cruz mostrou aqui no Nexo como o procurador-geral Augusto Aras poupa o presidente e seu entorno na pandemia.
This is America's day. This is democracy's day.
Fora do Brasil, a semana foi marcada pela posse do novo presidente americano, Joe Biden, que assumiu o comando da maior potência mundial com um discurso que exaltou a democracia e pediu a união do país. Também foi a posse da sua vice, Kamala Harris, que é a primeira mulher negra a ocupar esse posto. Entre as primeiras medidas do novo governo estão o retorno dos Estados Unidos ao Acordo Climático de Paris e à Organização Mundial da Saúde, revertendo duas mudanças feitas pelo agora ex-presidente Donald Trump. Aqui no Durma, a gente também falou sobre o futuro político e jurídico de Trump, que enfrenta um processo de impeachment, mesmo já fora do cargo, e é alvo de outras investigações. Antes de terminar, um aviso. A gente não vai ter um novo Durma com essa na segunda-feira, que é aniversário de São Paulo e feriado na cidade onde fica o Nexo. A gente está de volta na terça. Até lá! Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, edição de som de Maurício Abade, fica aqui mais um Durma com essa. Até mais!